Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, 11 horas mais 25 minutos. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre como ocorre a fiscalização dos gastos das prefeituras com a pandemia do novo coronavírus. Quem está aqui comigo no estúdio é Rafael Aires, coordenador-geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná. E agora a gente recebe por telefone o Dr. Guilherme Gonçalves, advogado especialista em direito eleitoral, que vai falar um pouquinho com a gente também sobre os gastos em ano eleitoral. É um ano muito atípico por conta da pandemia, mas também é um ano eleitoral. Dr. Guilherme, muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta.
Bom dia, David. Bom dia ao Rafael do Tribunal de Contas. É um prazer atendê-los aí no Em Pauta.
Satisfação toda nossa, doutor. Eu quero perguntar para o senhor, nós temos 326 cidades com decreto de estado de calamidade pública e uma média aqui que o Rafael falou no bloco anterior, quando eu perguntei para ele quantas prefeituras já foram alertadas, notificadas sobre os gastos excessivos com a pandemia, ele citou aqui uma média de 300 municípios. Claro que isso muda diariamente, porque pode aumentar, pode subir, conforme essas notificações chegam às prefeituras. Eu quero perguntar para o senhor, como que o senhor tem observado, o senhor que atende prefeituras também, como o senhor tem observado? Existem muitas dúvidas dos técnicos de contabilidade, dos advogados das prefeituras, nesse sentido dos gastos com a pandemia em um ano eleitoral?
Olha, David, para ser sincero, de fato há uma... Digamos assim, já é bastante controverso e conturbado o ano eleitoral para aquele ente que vai ter o seu poder executivo em disputa, né? Mas quando são eleições nacionais e estaduais, há uma qualidade maior das assessorias dos governos do Estado e, obviamente, da União. Os municípios, sobretudo os médios e pequenos, que já têm uma dificuldade enorme de compreender todos os mecanismos regulatórios, tanto em termos do sistema financeiro do município, responsabilidade fiscal, e as restrições da legislação eleitoral, agora estão enfrentando uma grande dificuldade. Porque com a emenda constitucional 107, que foi a que levou ao adiamento das eleições, várias das categorias que classicamente já haviam entendimento foram flexibilizadas, né? Como certamente o Rafael também tem conhecimento. Eu vou citar aqui de pronto três delas. A questão relativa ao limite de gastos com publicidade no ano de eleição, que foi alterada do parâmetro semestre para o parâmetro dois últimos quadrimestres, a questão relativa à proibição de realização de publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito e a flexibilização para a publicidade com fins de combate à Covid-19. E o terceiro elemento é justamente os limites e a natureza jurídica da gestão municipal com os decretos de calamidade pública que afastam os limites do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela questão de meta fiscal. E para completar a confusão, nós ainda temos a Lei Complementar 173, que é a lei complementar que introduziu o regime especial de gestão por conta da pandemia, que ainda implica em modificação de vários atos de gestão, sobretudo aqueles com pessoal. Então, de fato, eu sou testemunha de que os municípios, sobretudo os menores e os médios, estão enfrentando uma grande dificuldade de entender essa modificação toda na sua gestão municipal.
Doutor Guilherme, como fechar, então, as contas das prefeituras com esses gastos extras com a pandemia do novo coronavírus? Quais dados devem ser observados, então, pelos municípios?
Veja, eu tenho uma postura e um entendimento sempre no sentido de que o dever fundamental do prefeito, em primeiro lugar, antes de pensar até nas outras categorias de gestão, é, de fato, realizar aquilo que a Constituição determina para o nosso Estado, que é realizar o bem comum da população, respeitar os direitos básicos de cidadania e defender, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana. Mas óbvio que isso não é uma licença absoluta para se fazer o que quer. O que eu tenho recomendado? Em primeiro lugar, serem muito rigorosos no sentido de distinguir a publicidade institucional normal daquela necessária ao combate à Covid-19. eximir, tirar de toda e qualquer publicidade dessa que está excepcionalmente autorizado, e aqui, David, se me permite esse esclarecimento, dos 3 meses anteriores da eleição, que começaram a valer a partir de 15 de agosto último, é proibida toda e qualquer publicidade institucional, com uma exceção, para, em alguma situação de calamidade pública e emergência, desde que previamente autorizado pela Justiça Eleitoral. A Emenda Constitucional 107 flexibilizou esse dispositivo da linha B do inciso 6 do artigo 73 da Lei Eleitoral das Condutas Vedadas e disse que para o combate à Covid-19 a publicidade sequer precisa ser autorizada, mas que o uso desviado de finalidade dela configura abuso de poder. Eu tenho recomendado a mais absoluta cautela, né? Não confundir combate à Covid com qualquer tipo de menção à gestão, a símbolos institucionais, etc., com exceção do brasão oficial do município. Segunda cautela, ser rigoroso no cálculo dos limites de gastos. Quer dizer, isso já passou, né? Ganhou 2 meses, era semestre quadrimestre, mas tem que ser rigoroso. Terceiro elemento que eu sempre tenho dito, quando se realizar qualquer ato necessário para o combate à Covid-19, dentro daqueles limites da Lei Complementar 173, que certamente o doutor Rafael sabe melhor que eu, sempre procurar fundamentar e demonstrar que ou é estritamente necessário o combate à Covid-19 ou está havendo uma reposição, ou seja, o volume total de gastos com pessoal vai permanecer o mesmo. E outro alerta que eu faço, evidentemente, esse é por conta da legislação eleitoral e que é muito relevante, é de fato cessar com toda e qualquer publicidade institucional, né? Até um debate que eu considero, eu já vi decisões aqui no Paraná, ainda bem que não, mas chega-se ao extremo oposto, o extremo do excesso de controle, que estão há decisões por aí dizendo que o prefeito, o candidato à reeleição, ou que apoia um candidato, não pode, nas suas páginas privadas, Facebook, Instagram, WhatsApp, veicular as fotos daquilo que ele fez, defender a sua própria gestão. Isso é evidentemente um absurdo, né? Mas, tomando em conta esses cuidados que aqui exemplifiquei e seguindo rigorosamente aquilo que a Lei Complementar 173, combinada com a Emenda Constitucional 107 faz, eu acho que é possível, sim, a gestão municipal ser bem praticada, né? E aí uma última informação, David, eu tive acesso, eu não estou divulgando nenhuma pesquisa regular, mas eu tive acesso a uma pesquisa do Instituto que avaliou as cidades grandes e médias do Paraná e avaliou que na grande maioria delas, inclusive, as medidas tomadas pelos prefeitos no combate à Covid-19 resultaram em aumento da aprovação das gestões, né? A demonstrar que a população é bastante inteligente e que sabe distinguir a demagogia daquilo que efetivamente é feito para assegurar os seus direitos e, sobretudo, o combate eficiente a essa triste praga, essa triste crise sanitária que nos afeta, né?
A gente vai continuar esse assunto com o Rafael. Dr. Guilherme, muito obrigado por ter atendido a gente. Imagino que o senhor esteja em viagem, mas muito, muito obrigado por ter aberto um espaço aí na tua agenda para falar com a gente. Até a próxima.
Até a próxima, David. É um prazer. Estou aqui entre Ponta Grossa e Londrina, mas parei o carro. Não vou cometer nenhuma infração, não. Um bom dia para você.
Muito boa viagem, então, para o senhor. Continuando, então, essa fala do Dr. Guilherme, que é advogado especialista em direito eleitoral, a população também exerce um papel fundamental nesse ato de fiscalizar as prefeituras no momento da pandemia, né?
Mandar um abraço para o Dr. Guilherme, que soube ligar muito bem os pontos, né? O que acontece, como ele bem destacou, é quase que uma pandemia normativa aqui. E, às vezes, você tem que ter uma visão macro, porque, de fato, há um ponto de convergência entre os assuntos do Tribunal de Contas e da Justiça Eleitoral nesses anos eleitorais. Só para não perder o fio da meada, o doutor Guilherme citou muito bem. No último ano da eleição municipal, em 2016, tivemos muitas contas com problemas e até julgadas irregulares, justamente por causa dos gastos com publicidade e daquela imposição do artigo 42 da LRF, que diz respeito aos restos a pagar. Esses dois itens foram realmente modificados, o que dá uma margem para o gestor manobrar e poder atender bem o interesse público, né? Sem corresponder a um salvo-conduto, como o advogado bem mencionou. Evidentemente que o controle social exerce um papel fundamental, ainda mais importante nesse momento de pandemia. O Tribunal de Contas dispõe de um canal por meio da sua ouvidoria, que recebe essas demandas das pessoas, dos municípios, quando identificam qualquer problema ali na gestão do município. Isso tem sido de grande valia e tem aumentado nesse momento de pandemia e também em decorrência dos trabalhos dessa comissão que fiscaliza os gastos para enfrentamento da crise sanitária. Que acontece? Se a pessoa, o cidadão, identifica alguma coisa suspeita, um edital de licitação que não corresponde à realidade do município, com um quantitativo de produtos muito acima daquilo que seria razoável para a própria equipe ali que atende a saúde, um objeto, uma contratação de médicos muito elevada que não corresponde à estrutura de saúde do município, exemplos desse gênero, ela pode e ela deve alertar o tribunal dessa ocorrência. A gente vai analisar esse cenário e vai, se for o caso, transformar isso num apontamento de acompanhamento e notificar esse município sobre o problema. A grande maioria, e esse é o cerne do trabalho que a gente tem realizado nessa comissão, a grande maioria dos municípios corrigem esse problema já no nascedouro, evitando o desperdício no uso do recurso público. Então, problemas dessa natureza têm sido muito comuns, licitações sem qualquer planejamento. E esse momento, e esses permissivos da lei, da contratação direta, do pregão express, não significa a inexigência de um planejamento mínimo. Tem que demonstrar a pertinência daquele objeto que você está contratando, a quantidade, o valor, a empresa, se aquele objeto que se está pretendendo contratar faz parte, é do ramo daquela empresa. Isso aí tem que estar transparente para que todos possam olhar. O controle social, os controles externos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, das polícias. Então, o que se exige nesse momento é essa transparência. E aquele gestor que, além do erro, né, daquele erro cometido por uma deficiência técnica, por falta de conhecimento, que é normal, que a gente trabalha para corrigir, se houver qualquer tipo de esperteza, o tribunal vai estar atento para corrigir, e a pessoa que está próxima é a mais indicada para nos dar o pulo do gato. Já está vendo ali aquele problema, conhece as pessoas, as relações políticas de amizade, de parentesco, e ela pode denunciar isso para o tribunal muito tranquilamente, por meio da ouvidoria, inclusive de forma anônima, para que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva lá no tribunal.
Vamos fazer mais um intervalo, Rafael, aqui no Em Pauta. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o benefício assistencial para enfrentar os impactos da pandemia do novo coronavírus. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.